Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em 10% Humano, a bióloga Lana Collen apresenta uma obra de divulgação científica sobre o microbioma, o conjunto de micro-organismos que vive no corpo humano. Publicado originalmente em inglês em 2015 e lançado no Brasil pela Sextante, o livro contesta a visão simplista de que bactérias e fungos são apenas ameaças a eliminar. Seu argumento central é que seres humanos funcionam como ecossistemas micróbios, participam da digestão, do metabolismo, da educação do sistema imunológico e, possivelmente, de processos ligados ao cérebro e ao comportamento. Collen reúne pesquisas então recentes para relacionar alterações microbianas à obesidade, alergias, doenças inflamatórias e questões de saúde mental. A proposta não é tratar o microbioma como explicação única para toda doença, mas deslocar o foco para a convivência biológica entre hospedeiro e micro-organismos. O livro combina biologia evolutiva, medicina e implicações práticas, buscando tornar um campo técnico compreensível ao leitor geral. Algumas estimativas numéricas populares da época foram posteriormente revistas, mas a importância do microbioma permanece como eixo válido da discussão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o corpo entendido como ecossistema, e não como organismo isolado. A principal mudança de perspectiva proposta por Collen é conceber o corpo como uma comunidade ecológica. A pele, a boca, o intestino e outras superfícies abrigam populações microbianas que interagem entre si e com as células humanas. Essa ideia altera a linguagem usual da saúde em vez de separar rigidamente o organismo de seus micróbios. O livro enfatiza relações de aparacostembratição e equilíbrio. Micro-organismos intestinais, por exemplo, ajudam a decompor componentes alimentares que o corpo não processa sozinho e produzem substâncias com efeitos locais e sistêmicos. Ponto relevante não é simplesmente que existem bactérias no corpo, mas que sua composição e suas funções variam entre indivíduos e ao longo da vida. Assim, duas pessoas podem responder de maneiras diferentes a uma mesma dieta, medicamento ou exposição ambiental, a famosa proporção que inspira o título. Baseada na ideia de que haveria muito mais células microbianas do que humanas, deve ser lida como uma provocação conceitual, não como medida definitiva. Estimativas posteriores sugeriram uma proporção mais próxima de equilíbrio. Ainda assim, a tese central permanece: genes, fisiologia e saúde humana não podem ser compreendidos plenamente sem se considerar as comunidades microbianas associadas ao corpo. Em segundo lugar, da guerra aos germes, a noção de simbiose microbiana. O livro examina a mudança histórica pela qual os micróbios deixaram de ser vistos exclusivamente como agentes infecciosos. A descoberta de patógenos e o avanço de medidas sanitárias foram fundamentais para a medicina. Mas a generalização de uma lógica de combate pode obscurecer a diferença entre espécies nocivas e micro-organismos normalmente benéficos ou neutros. Collen argumenta que a saúde depende menos de esterilidade e mais de uma relação funcional com comunidades microbianas diversas. Essa distinção é especialmente importante no intestino, onde o sistema imunológico precisa tolerar muitos organismos sem deixar de responder a ameaças reais. O uso de antibióticos ilustra a tensão discutida. Esses medicamentos salvam vidas quando bem indicados, mas também podem alterar populações bacterianas que se recuperam em ritmos diferentes. A análise não justifica abandonar tratamentos médicos nem demonizar higiene. Seu mérito é mostrar que intervenções eficazes possuem efeitos ecológicos e precisam ser avaliadas no contexto adequado. Ao trazer evolução e simbiose para a divulgação científica, a autora mostra por que o organismo humano não é uma máquina autônoma. Ele é resultado de relações duradouras com formas de vida microscópicas, moldadas por alimentação, ambiente, idade, infecções e cuidados médicos. Em terceiro lugar, metabolismo. Peso corporal e a função digestiva da microbiota. Uma parte importante da obra aborda a relação entre microbiota, aproveitamento de alimentos e regulação do peso. Collen destaca que contar calorias não esgota a explicação sobre metabolismo, pois a energia disponível ao organismo também depende de como diferentes comunidades processam componentes da dieta. helpful. Certas bactérias fermentam fibras e geram metabólitos que podem influenciar o ambiente intestinal e processos metabólicos. Esse mecanismo ajuda a entender por que a composição microbiana se tornou uma área de interesse em estudos sobre obesidade. A autora, contudo, apresenta uma linha de pesquisa emergente e não uma fórmula individual para emagrecimento. Peso corporal resulta de múltiplos fatores, entre eles alimentação, genética, sono, atividade física, condições sociais, medicamentos e doenças. A contribuição do livro é incluir os micróbios nesse quadro, sem reduzir o fenômeno a uma única causa. A discussão também valoriza a diversidade alimentar e alimentos ricos em fibras como suporte potencial para comunidades intestinais variadas. Isso não transforma qualquer alimento fermentado ou suplemento probiótico em solução universal. Espécies, doses, condições clínicas e efeitos variam. A leitura mais cuidadosa é que hábitos alimentares afetam tanto o hospedeiro quanto seu ecossistema intestinal, e essa dupla consequência merece atenção científica. Em quarto lugar, imunidade, inflamação e os limites das associações com doenças modernas. Collen relaciona a redução ou desequilíbrio da diversidade microbiana a temas como alergias, doenças autoimunes e inflamação intestinal. O raciocínio parte da ideia de que o sistema imunológico se desenvolve em contato com sinais microbianos, sobretudo nos primeiros anos de vida. Quando essa interação é alterada por fatores como dieta pouco diversa, medicamentos, infecções ou condições ambientais, pode haver mudanças na regulação imunológica. O livro torna acessível a hipótese de que parte do aumento de doenças inflamatórias nas sociedades industrializadas possa estar ligada a transformações no modo de vida e na ecologia microbiana. Porém, a obra deve ser lida com uma distinção metodológica: essencial associação não equivale automaticamente à causa. Encontrar diferenças entre microbiotas de pessoas saudáveis e doentes não prova, por si só, que uma alteração específica iniciou a doença. A microbiota também pode mudar como consequência da própria enfermidade, da dieta ou do tratamento. Esse cuidado é particularmente relevante para menções a autismo e transtornos mentais. Áreas complexas em que não se deve supor explicações únicas ou terapias sem evidência clínica robusta. O valor do livro está em abrir questões sobre mecanismos biológicos, não em substituir diagnóstico, prevenção ou acompanhamento profissional. Por último, um microbioma modificável entre possibilidades práticas e cautela científica, a ideia mais atraente de 10% humano é que, diferentemente do genoma herdado, a microbiota pode se transformar. Collen apresenta essa plasticidade como uma possibilidade para repensar dieta, exposição ambiental e tratamentos futuros, em termos cotidianos. A obra incentiva a atenção à variedade de vegetais e fibras, ao uso responsável de antibióticos e à avaliação crítica de promessas de saúde que tratam micróbios como inimigos indistintos. Essas orientações fazem sentido como princípios gerais, mas o livro não deve ser convertido em prescrição clínica universal. Probióticos, prebióticos, dietas de exclusão e intervenções mais intensivas exigem evidências específicas para cada objetivo e podem não ser adequados para todos. Desde a publicação, a pesquisa avançou, mas também confirmou a grande complexidade do campo. Não existe um microbioma perfeito, pois comunidades saudáveis variam conforme pessoa, local do corpo, idade e contexto. A contribuição prática mais sólida da obra é estimular perguntas melhores, em vez de buscar uma bactéria milagrosa ou culpar um único alimento. O leitor é levado a considerar padrões de longo prazo, diversidade ecológica e consequências não intencionais de intervenções. Essa postura é mais útil do que soluções rápidas, porque preserva a diferença entre conhecimento promissor, hipótese em investigação e recomendação médica estabelecida. Em conclusão, 10% humano é indicado para leitores de divulgação científica, profissionais e estudantes em formação nas áreas de saúde e nutrição, além de pessoas interessadas em compreender por que o intestino se tornou um tema central da pesquisa biomédica. Não exige conhecimento técnico prévio, pois transforma conceitos de ecologia, evolução, imunologia e metabolismo em uma discussão acessível. Seu ganho intelectual mais importante é corrigir a ideia de que saúde significa eliminar indiscriminadamente micro-organismos, ao mostrar o corpo como um ambiente compartilhado. o livro oferece uma lente útil para interpretar alimentação, antibióticos, inflamação e diferenças individuais de resposta a intervenções, na dimensão prática. Incentiva prudência diante de soluções simplistas e maior atenção a hábitos que sustentam saúde geral, sem prometer controle total do organismo por meio do microbioma. Comparado a obras semelhantes sobre saúde intestinal, o diferencial de Collen está na articulação entre biologia evolutiva e divulgação médica. Em vez de se limitar a listas de alimentos ou protocolos, ela explica por que os micróbios passaram de inimigos presumidos a parceiros biológicos relevantes. Como o campo evolui rapidamente, algumas formulações e números devem ser contextualizados pela pesquisa posterior. E suas associações com doenças complexas não devem ser interpretadas como causalidades comprovadas, mesmo com essa ressalva. O livro se destaca como uma introdução historicamente importante e conceitualmente clara à microbiota humana, capaz de substituir certezas fáceis por uma visão mais integrada da saúde. Se você quiser apoiar Alana Collen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!